atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: internet de alta velocidade para moradores da região norte.
Começa a instalação de cabos submersos no Rio Amazonas, a Infovia 00.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que a estrutura vai desenvolver a região amazônica.
Esse cabo submerso vai conectar toda a região norte do Brasil. Vai trazer internet para todos vocês. E isso é realmente fantástico para a nossa região norte.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde solicita a Anvisa a aprovação do autoteste para detectar a Covid-19.
E consegue antecipação de nova remessa da vacina para crianças contra a doença.
E vamos falar sobre o início dos testes involuntários de mais de uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida e produzida no país. Em uma entrevista ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil está mais perto de ter uma vacina contra a Covid-19 totalmente desenvolvida e produzida aqui.
Como você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil, o novo imunizante iniciou a fase de testes com voluntários.
E para falar dessa novidade, a gente conversa por telefone com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro.
Boa noite, um prazer falar de um assunto tão importante para o país.
Ministro, ontem o senhor participou em Salvador, na Bahia, do início dos estudos clínicos da primeira vacina produzida no Brasil contra a Covid-19 com aplicação da primeira dose em seres humanos. É um momento histórico para o país?
Sem dúvida nenhuma, é um momento histórico. Essa vacina é uma vacina de terceira geração, RNA. O nome inteiro dela é RNA, MCTI, Cimatec, HDT, que representa aí diversos parceiros, e nós temos a participação de cientistas brasileiros desde o início da concepção dessa vacina, em parceria também com cientistas americanos. Então, essa é uma vacina brasileira-americana, mas é importante que ela vai fazer parte agora do nosso arsenal, vamos dizer assim, de vacinas, não só agora para o Covid, mas esse tipo de tecnologia é muito importante para o país, porque isso aí serve para doenças negligenciadas como dengue, zika, chikungunya, serve para as outras pandemias também. Então, o país ganha muito em ter essa tecnologia. Lembrando que nós temos outras 15 tecnologias também por cientistas brasileiros financiados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e 4 deles estão já na Anvisa, né? Antes do primeiro semestre do ano passado, estão na Anvisa, aguardando autorização para começar os testes clínicos. E como eu falei para o presidente Bolsonaro ontem, né, que ele ligou lá para parabenizar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações por essa conquista, né, eu falei, olha, tem mais 4 chegando aí.
Ministro, o senhor falou aí sobre essa nova tecnologia usada na produção dessa vacina. Seria uma das mais avançadas do mundo?
Sem dúvida. Essa vacina, ela usa a tecnologia de RNA, mas ela tem um diferencial interessante, que ela usa uma partícula replicante, e isso faz com que essa vacina possa ser aplicada em uma dose muito pequena, o que obviamente traz custos menores, mais facilidade de produção, e além disso, ela só afeta a área muscular ali da onde ela é aplicada, e isso é suficiente para ter os efeitos. Eles vão testar agora na fase 1 e na fase 2, com diversos espaçamentos entre uma primeira dose e uma segunda, assim como diversas doses. E, aparentemente, vai ser necessário só uma dose.
Ministro, a partir desses testes clínicos, em quanto tempo o senhor acredita que a vacina vai poder ser produzida assim em larga escala para ser disponibilizada no país?
São três fases de testes clínicos, fase 1, 2 e 3. Cada fase dessa, a gente pode imaginar aproximadamente 3 meses, a depender dos voluntários. E a gente precisa, então, que as pessoas se apresentem como voluntários. Existe no site do Ministério, gov.br/mcti, né, uma maneira das pessoas entrarem em contato, verificarem, né, como participar e quais são os limites. Tem algum limite de idade, de 18 a 55 anos, e tem alguns outros limites. Mas as pessoas que não foram vacinadas ou pessoas que já tiveram vacinas também podem participar. Então precisa entrar em contato ali para descobrir como fazer, né? Tem que estar tudo escrito lá.
Ministro, quanto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações já investiu nas pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19?
Nós recebemos no ano de 2020 um orçamento extra que nós começamos a usar lá em março de 2020 já com o estudo das vacinas, né? Nós investimos em 15 tipos de vacinas. No total, naquele ano, foi 450 milhões para pesquisas e mais 550, aproximadamente, 600 milhões para empréstimos para empresas. E desse total, em termos de vacina, nós investimos, desde então, cerca de 40 milhões nas diversas tecnologias. E agora, nos ensaios clínicos, a expectativa são 30 milhões para a fase 1 e 2 e 300 milhões para a fase 3, para cada uma das vacinas. E a boa notícia é que nós temos garantido esses recursos para poder fazer os testes clínicos, não só nessa vacina, como em outras vacinas também, que sejam aprovadas ali pela Anvisa, que estão aguardando essa aprovação. E tudo isso, né, graças aí ao trabalho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do governo federal como um todo, né, e também com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.
Ministro, o senhor acredita que o país tem capacidade e tecnologia para desenvolver, produzir e, inclusive, exportar vacinas para outros países?
Nós temos capacidade de sobra e agora nós teremos também o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que vai congregar todas essas tecnologias, vai ser capaz de produzir pequenos lotes de insumo para testes clínicos com os animais, os testes chamados pré-clínicos, assim como com as melhores práticas de laboratório, acompanhado pela Anvisa, acompanhado por empresas. Nós temos a Rede Vios, que é a rede de cientistas, e a Rede Farma, que é a rede de empresas farmacêuticas, e esse centro ele faz essa conexão. No próprio Cimatec, que é um dos parceiros do meu, Senai Cimatec, né, lá em Salvador, já estão construindo, né? Vão ser dois galpões preparados com todo o equipamento para fazer a produção dessa vacina. Então, no momento que terminar os testes clínicos, já vai ter condição de imediatamente começar a produção.
Ministro, o senhor está no Rio de Janeiro, onde ocorre a Rio Innovation Week. É um evento internacional de ciência e tecnologia. E nós temos aí o espaço do Ministério, que é a Vila da Ciência MCTI. Quais são as principais atrações, ministro?
Nós temos todas as nossas unidades vinculadas, participando aqui conosco. Inclusive, ouvi na abertura do programa aí falando sobre a Infovia, né, ali na região norte. Eu lembro que isso aí começou lá na época que eu era o ministro de Comunicações. A gente preparou todo esse projeto. Estou muito feliz, né, de ver essa primeira etapa sendo construída, né? Então, isso é muito bacana. E nós temos várias unidades lá. Eu queria ressaltar aqui duas coisas, né? Primeiro, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, que ele fica em Tefé, ele está mostrando alguns dos programas muito interessantes. Nós temos, por exemplo, 50 laboratórios que estão sendo instalados, né, dentro da Amazônia, chamado Projeto Salas. Eles são os coordenadores. Nós temos já 3 dessas unidades para serem inauguradas. Eu espero que o presidente Bolsonaro possa ir lá comigo para fazer essa inauguração, assim como embaixadores de vários países da Europa e outros países. Mas esse também tem o Providence. Providence é um dos programas do Mamirauá, que é muito interessante, está lá em demonstração, que são centenas, e a gente pretende espalhar isso para milhares, de são câmeras e microfones espalhados pela floresta em lugares estratégicos, conseguem acompanhar a biodiversidade, mas também conseguem servir como uma ferramenta para detectar aí qualquer tipo de operação ilegal no meio da Amazônia. Então, isso é um ganho muito grande, usa inteligência artificial, usa processamento em nuvem, é uma coisa muito interessante que está lá em demonstração. Também temos o CNPEM lá em demonstração, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde tem o Sirius. Esse ano a gente pretende completar o Sirius e adequar, ou melhor, colocar junto com o Sirius um laboratório de nível de biossegurança 4, né? Começa a construção dele, que vai ser uma instalação única no planeta, para as pessoas conhecerem ali também esse projeto. E temos projetos de grafeno. Lembra que o presidente Bolsonaro falava muito sobre nióbio, grafeno? Então, temos uma demonstração ali muito bacana de uma espuma de grafeno, que aqui no Rio de Janeiro a gente já anunciou junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui com o doutor Sérgio, né, que é o secretário, a criação de uma unidade de fabricação dessas espumas de grafeno no Rio de Janeiro, vão servir para tirar óleo da Baía de Guanabara e ou daqui para outros lugares, para tirar de outros lugares também. Mas já é uma fábrica, um desdobramento. Hoje em dia a gente já temos aí dezenas de produtos com base de grafeno e a maior usina de fabricação de grafeno da América Latina, né?
E a gente vai falar mais sobre isso logo mais. Bom, conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Informações, Marcos Pontes. Obrigada, ministro, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado vocês aí. Dizer que o Ministério está sempre à disposição. Outro assunto que vocês falaram sobre testes diagnósticos, o Ministério também desenvolveu testes diagnósticos nacionais, brasileiros, é o ELISA, né, que está sendo já fabricado em quantidade para o Biomanguinhos, está aí uma outra oferta para o Brasil, né, e eu fico muito feliz esse Ministério servir como uma ferramenta para a qualidade de vida das pessoas. Obrigado, e as pessoas acompanharam no site do Ministério, gov.br/NCTI, tem muita notícia boa por lá.
Tá certo. Obrigado. Claro, uma pequena correção, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Isso aí. Obrigado, boa noite para vocês.
E como falamos agora com o ministro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações participa de um evento no Rio de Janeiro para promover o desenvolvimento de novos projetos e negócios.
Para saber mais sobre esta participação, a gente preparou uma reportagem. Vamos ouvir.
Já imaginou chegar a uma sorveteria e ser atendido por um robô? Essa é a ideia da Roboteria, empresa criada há 2 anos por 3 amigos de Santa Catarina. O sócio fundador, Caio Arantes, fala que pediu demissão de um emprego com carteira assinada para abrir o próprio negócio.
A gente trabalhava em indústria e a gente sempre via as pessoas indo para a fábrica no dia de visita da família e todos se interessavam pelos robôs trabalhando. E a gente viu nisso uma oportunidade de trazer o que a gente aprendeu ali dentro da indústria automobilística, para fora, para o varejo.
Tecnologias como o robô da sorveteria foram apresentadas na Rio Innovation Week, maior evento de inovação da América Latina. Realizada no Rio de Janeiro, a feira conta com a participação de mais de 500 palestrantes, 1.000 startups e 190 expositores. Um dos espaços da Rio Innovation Week é a Vila da Ciência, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A pasta financia projetos como uma balsa elétrica, que tem a capacidade de retirar óleo e outras substâncias orgânicas da água. O trabalho é desenvolvido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul e o setor privado. A ideia é usar o equipamento para ajudar na despoluição da Baía de Guanabara, no Rio. É o que explica Hugo Souza, um dos envolvidos no desenvolvimento do projeto.
Essa tecnologia é uma espuma comum, com revestimentos especial em grafeno, e ela permite com que o óleo seja retirado da camada fina da superfície da água. Ela pode ser reutilizada centenas de vezes e no fim de vida dela ela pode ser reciclada.
A Vila da Ciência reúne as 27 entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Reportagem Flávia Grossi.
O Ministério da Saúde solicita a Anvisa a aprovação do autoteste para detectar a Covid-19.
E consegue antecipação de nova remessa da vacina para crianças contra a doença.
Os detalhes daqui a pouquinho.
As vendas no comércio cresceram 0,6% em novembro do ano passado, em relação a outubro.
No acumulado de 2021, os números também são positivos, com aumento de 1,9% nas vendas.
3 das 8 atividades pesquisadas registraram taxas positivas.
O destaque é para a categoria chamada Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico, que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos e brinquedos, com aumento de mais de 2,2%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Começou a ser instalada hoje no Amapá uma estrutura de cabos que vai levar internet de alta velocidade a moradores da região norte.
A Infovia 00 usa um sistema com mais de 700 quilômetros de cabos submersos no rio Amazonas.
1 milhão de pessoas devem ser beneficiadas em 5 cidades do Amapá e do Pará.
O presidente Jair Bolsonaro participou da visita técnica do início da Infovia.
A Infovia 00, cabo de fibra ótica subfluvial, vai levar internet de alta velocidade de Macapá, no Amapá, a Alenquer, no Pará, passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte Alegre e Santarém. São 770 quilômetros de tecnologia submersa no rio Amazonas. O cabo vai fornecer conexão quase 1000 vezes superior à banda larga que atende às nossas casas. O servidor público Ronilson Sarmento acredita que a nova estrutura pode melhorar o acesso à internet na região.
Se fizer muito sol, já era internet. Se chover, já era também. A gente paga muito caro de internet e a gente não vê internet. Talvez depois dessa chegada desse cabo, talvez possa melhorar e muito para a gente aqui no Amapá.
O sinal da fibra ótica será distribuído para instituições de ensino e pesquisa, hospitais, centros de saúde e unidades do Poder Judiciário, além do setor privado que vai distribuir à população. Cerca de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. O investimento foi de R$ 94 milhões. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre os benefícios da Infovia 00.
Isso vai trazer produtividade, vai trazer internet, vai acabar com a desigualdade social. As cidades que não tinham internet estavam sem condições de competir com as cidades que tinham internet. Internet significa liberdade. Significa que você pode estudar, pode trabalhar, pode pesquisar o que você quiser diretamente do seu celular.
Nesta sexta-feira, uma balsa começou a depositar os cabos de fibra ótica no rio Amazonas. A viagem vai durar 2 semanas. A instalação do cabo faz parte do programa Amazônia Integrada Sustentável, que prevê a construção de 8 infovias com 12 mil quilômetros de cabo de fibra ótica. Serão 10 milhões de brasileiros beneficiados em 58 cidades da região norte. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a Infovia 00 é financiada por recursos privados.
O lançamento desse cabo submerso, que vai conectar toda a região norte do Brasil, vai trazer internet para todos vocês. Não tem dinheiro do Estado, não tem dinheiro do contribuinte, são das empresas operadoras. E isso é realmente fantástico para a nossa região norte, que engloba 7 estados da federação.
Também foi assinado em Macapá um termo de doação de terras da União para o estado do Amapá. O presidente do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho, falou ainda sobre os processos de emissão de títulos de propriedade rural, que, segundo ele, são uma prioridade do governo.
Uma das metas desse governo é regularização fundiária, titulação de áreas. No ano de 2021, tivemos o ano com o maior número de títulos de propriedades emitidas por um governo na história. Nós chegamos, na virada do ano, à marca de 277.940 documentos de titulação emitidos em todo o território brasileiro.
No documento assinado nesta sexta-feira, foram transferidas para o estado do Amapá 2 glebas com quase 160 mil hectares. De Macapá, no Amapá, Manuela Castro.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde enviou à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informações para a aprovação do autoteste para detecção da Covid-19.
Além disso, foi antecipada a nova remessa da vacina para crianças contra a doença.
1 milhão e 200 mil doses pediátricas estão previstas para chegar neste domingo.
Um novo lote com 1 milhão e 200 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos vai chegar antes do previsto no Brasil, como anunciou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
O segundo voo do mês de janeiro, agendado para o dia 20, foi antecipado para o dia 16, então domingo, agora, a gente recebe, depois de amanhã, o segundo voo com mais 1 milhão 248 mil doses pediátricas para poder vacinar então as crianças de 5 a 11 anos.
O primeiro lote com 1 milhão e 200 mil doses chegou ao Brasil na última quinta-feira e está sendo distribuído aos estados. Inicialmente, a previsão é que até o final de março, o país conte com 20 milhões de doses da vacina infantil para o público acima de 12 anos. Já foram distribuídas mais de 390 milhões de doses de vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou o avanço da imunização no Brasil e disse que a expectativa é que a variante Ômicron não pressione a saúde graças às vacinas.
Uma característica da variante Ômicron tem pressionado os sistemas de saúde do mundo inteiro, do Reino Unido, dos Estados Unidos, na Europa, na África, como tínhamos visto. Então, essa variante ela é mais transmissível e a expectativa é que, como em outros países, não exista uma pressão tão grande no atendimento hospitalar e nas internações em terapia intensiva, né? O Brasil tem uma campanha de vacinação bem avançada, né? Mas já vacinamos mais de 84% da população acima de 12 anos com as duas doses. Nós já também aplicamos mais de 20 milhões de doses de reforço.
E para desafogar as unidades de saúde, o Ministério da Saúde solicitou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, libere a comercialização e o uso do autoteste para diagnosticar Covid-19 no território brasileiro, como disse o ministro Marcelo Queiroga.
Isso também, de certa maneira, diminui a pressão sobre as unidades de saúde. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, né? Então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde.
Se a Anvisa aprovar o produto, os brasileiros poderão comprá-lo em farmácias e lojas de varejo. O teste pode ser feito em casa e o resultado fica pronto em cerca de 15 minutos. O Ministério orienta que quem testar positivo faça o isolamento para prevenir novas infecções. Reportagem Gabriela Noronha.
O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, suspendeu temporariamente a realização de perícias médicas do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade.
As perícias são necessárias para a revisão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
A suspensão se deu por conta do aumento de casos de Covid-19 no país e vale para perícias marcadas desde o dia 12 de janeiro deste ano.
O Ministério do Trabalho e Previdência informa que as perícias suspensas vão ser remarcadas para o segundo semestre e o INSS vai comunicar aos segurados a nova data.
Os segurados afetados pela suspensão vão continuar recebendo os benefícios normalmente.
As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram valores recordes em 2021.
Foram mais de 120 bilhões de dólares.
Uma alta de quase 20% em relação ao ano anterior.
Além disso, o valor bruto da produção agropecuária cresceu 10,1% em relação ao ano anterior.
O índice mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano.
Em 2021, o agronegócio registrou uma exportação recorde com uma alta de 19,7% em relação ao ano anterior. O valor exportado foi maior que 120 bilhões de dólares. O crescimento ocorreu após alta do índice de preços dos produtos. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura, o mês de dezembro do ano passado também registrou recorde nas exportações do setor, sendo responsável por mais de 40% do valor total vendido ao exterior. Foram 9 bilhões e 800 milhões de dólares, 36% a mais do que os valores de dezembro de 2020. Os destaques foram para soja em grãos, farelo de soja, celulose e carnes. Para o economista Dorgilan Rodrigues, os números representam um importante incremento para o PIB, produto interno bruto do país.
O agronegócio vai possibilitar a introdução de recursos, onde vai fomentar emprego, produção, consumo, geração de tributos. Então é um conjunto de setores que vão ser movimentados com o agronegócio, onde ele vai possibilitar, desde o agricultor, a movimentação financeira, desde o agricultor, conseguir vender mais, produzir mais, contratar mais mão de obra, contratar mais insumos. Isso vai ter como consequência renda na mesa do trabalhador. Vamos ter tributos para o Estado, né, de modo geral, a se organizar, a elevar o seu processo de prestação de serviço para a sociedade.
Os resultados positivos do setor também refletiram contribuíram no aumento do valor bruto da produção agropecuária do país em 2021, apesar da seca, geadas e falta de chuvas em regiões produtoras. No ano passado, o índice atingiu cerca de R$1,129 bilhões, 10% a mais do que o valor alcançado em 2020. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF prioriza finalidade pública em política de privacidade e proteção de dados pessoais.
MPF inicia investigação para apurar causas do desmoronamento de imóveis em Ouro Preto.
Justiça do Rio Grande do Norte condena a servidora da área de saúde por fraude.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Uliana Gomes.
Supremo prioriza finalidade pública em política de privacidade e proteção de dados pessoais.
A atuação da Corte sobre o tema deve ser pautada por princípios como transparência e segurança, Ricardo Moreira.
O Supremo Tribunal Federal regulamentou a política de privacidade e de proteção de dados pessoais na Corte por meio de resolução publicada em dezembro de 2021. Entre outros pontos, a norma prevê que os dados pessoais tratados pelo STF sejam protegidos por procedimentos internos. Esses dados podem ser compartilhados somente para o exercício das atividades legais e constitucionais do Supremo ou para o atendimento de políticas públicas aplicáveis. A norma proíbe ainda o repasse de dados pessoais de crianças a terceiros sem o consentimento de um dos pais ou responsáveis legais.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva de uma mulher acusada por crimes de estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal de profissão.
Ela se apresentou como advogada para vender imóvel que não lhe pertencia na cidade paulista de Campinas, Fátima Uchoa.
A mulher teve a prisão preventiva decretada em dezembro de 2021 após ser detida em flagrante com tratativas não concluídas para venda a um casal de um sítio no valor de R$170 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a cautelar. O ministro Humberto Martins destacou que antes de o STJ poder julgar o caso, o Tribunal Estadual precisa apreciar em definitivo o habeas corpus impetrado naquela corte, pois até agora houve apenas o indeferimento da liminar.
MPF inicia procedimento para apurar causas de desmoronamento de casarão do século XVIII em Ouro Preto, Minas Gerais.
Além do casarão, outros imóveis históricos da cidade também desmoronaram ontem. Maressa Mina.
O conjunto arquitetônico de Ouro Preto foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Segundo testemunhas, o incidente teria ocorrido em razão do deslizamento de uma encosta localizada atrás dos imóveis. O Ministério Público Federal solicitou que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, se manifeste sobre a extensão dos danos culturais no local, indicando a existência de outros imóveis em situação de risco na localidade, bem como eventuais medidas a serem tomadas para garantir a defesa e preservação dos bens.
No Rio Grande do Norte, uma servidora da área da saúde foi condenada a ressarcir os cofres públicos em cerca de R$ 2.700.
A mulher fazia parte de um grupo criminoso que pedia pagamento de diárias à Secretaria de Saúde, sem que os servidores fossem efetivamente enviados aos destinos informados nos pedidos.
Os participantes do esquema fraudulento foram condenados criminalmente em 2016 à perda do cargo público.
O processo de agora condenou uma das servidoras envolvidas no esquema a ressarcir os danos causados ao erário público.
Tribunal Superior do Trabalho rejeita recurso e condena a rede de fast food por fornecer a um trabalhador o título de refeição, os mesmos lanches servidos na loja.
A empresa terá que pagar vale refeição e indenização ao atendente, Fábio Ruas.
O profissional atuava como atendente e como auxiliar de limpeza e de cozinha em uma rede de fast food em São Paulo. Ele disse que as refeições fornecidas pela lanchonete não condiziam com o padrão nutricional a ser seguido para atender à norma coletiva da categoria. A empresa defendeu que a refeição fornecida era preparada de acordo com os mais rígidos padrões de qualidade e higiene para consumo. O juiz negou o pedido de indenização feito pelo trabalhador, mas determinou o pagamento de vale-refeição. Mas, em segunda instância, foi fixada a indenização de R$10 mil. A rede de fast food recorreu e o Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o recurso não estava qualificado para exame.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Bancada de Minas Gerais se mobiliza para minimizar efeitos das chuvas no estado. Senado pode votar este ano isenção do IPVA para motocicletas de até 150 cilindradas. PEC de Simone Tebet pode tornar inclusão digital um direito fundamental. Boa noite! Diversos senadores estão se mobilizando para minimizar o impacto das chuvas intensas em Minas Gerais. O estado terá um orçamento extra para reparos nas rodovias, segundo confirmou o senador Carlos Viana com o Ministério da Infraestrutura. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, informou que solicitou ao Ministério da Infraestrutura prioridade para o reparo das estradas mineiras, além de um orçamento extra.
Nós ainda temos quase 150 pontos de interdição. Em conversa com o ministro Tarcísio, deixamos claro que as equipes do DENIT em Minas estão trabalhando muito, se esforçando, mas são insuficientes para a quantidade de reparos. O ministro se comprometeu a enviar um diretor do Ministério. Os projetos e avaliações para reparo das vias terão prioridade e, junto ao governo federal, também um orçamento extra será liberado para que as rodovias em nosso estado possam ser consertadas o mais rapidamente possível.
Já o líder do PT, senador Paulo Rocha, do Pará, informou que a bancada irá apresentar um projeto de lei para propor a criação de um fundo para vítimas de enchentes e desastres. Segundo Paulo Rocha, o Programa Emergencial de Apoio aos entes subnacionais poderá reunir até R$40 bilhões para ações de socorro e recuperação das áreas afetadas.
O plenário do Senado deve votar após o recesso o projeto que isenta do pagamento do IPVA os proprietários de motocicletas de até 150 cilindradas. O texto, já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, determina, no entanto, que a isenção ficará a critério de cada estado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, apresentou a proposta de zerar a alíquota mínima do IPVA porque a economia com a isenção do imposto de motos até 150 cilindradas é muito importante para a maioria desses proprietários.
Ela tem uma redução de aproximadamente R$ 400 de IPVA e praticamente 85% dessas motos adquiridas elas são financiadas. Portanto, R$ 400 em média já é um dispêndio extremamente representativo para aqueles que têm exclusivamente, para o uso do seu trabalho, a aquisição desse bem.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos, também de Roraima, admite que a proposta de piso para o IPVA não é impositiva, mas servirá como uma sinalização para os estados.
Ainda que a existência da resolução não substitua a lei de cada estado no estabelecimento de alíquotas e que a sua fixação em zero para motocicletas de até 150 cilindradas funcione apenas como piso para incidência, não sendo obrigatória para os entes subnacionais. Entendemos que a sua fixação pelo Senado Federal estimula a sua unificação e adoção pelos estados.
A Comissão de Assuntos Sociais pode iniciar este ano a análise do projeto que facilita a localização de doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o RedoMe. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
A intenção é permitir que gestores do Redome e dos hemocentros possam requisitar a órgãos públicos federais, estaduais e municipais os dados necessários para a localização de doadores de medula óssea. O projeto de lei determina que, quando a tentativa de localizar o doador não tiver sucesso, serão solicitados os dados cadastrais de familiares para entrar em contato com a pessoa. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, onde já foi aprovada, o senador Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, mencionou a dificuldade na busca de doadores compatíveis.
Estima-se que a possibilidade de se encontrar doador de medula óssea compatível com o receptor entre pessoas não aparentadas alcance 1 a cada 100 mil, razão pela qual, uma vez identificado o doador, é fundamental localizar. A presente proposição contribuirá para a proteção do direito à vida.
O projeto, enviado para a Comissão de Assuntos Sociais, prevê ainda que, na ausência de doador totalmente compatível disposto a fazer a doação, e caso constatado o falecimento de outros possíveis doadores, os hemocentros ou os gestores do Redome poderão entrar em contato com os irmãos ou as irmãs dos doadores falecidos para verificar se têm interesse em serem doadores.
E já está na Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado, que incentiva a prática do ciclismo e integra modais de transporte urbano. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta altera a lei que prevê as diretrizes gerais da política urbana para incentivar o planejamento integrado de transporte urbano, incluindo veículos não motorizados, como bicicletas. A ideia é melhorar as condições de mobilidade nas cidades. O texto também modifica a lei que instituiu o Programa Bicicleta Brasil para sugerir a participação popular no planejamento, fiscalização e avaliação das obras de melhoria do sistema de mobilidade cicloviárias pagas com dinheiro público. Durante a votação em caráter terminativo na Comissão de Infraestrutura, o senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que a proposta vai contribuir para facilitar a mobilidade nas cidades.
Ressaltando a importância de promovermos a integração dos modais de transporte e a construção de ciclovias em termos que atendam efetivamente à necessidade pública. Não é apenas o poder público que vai tratar das ciclovias. Haverá audiências públicas e haverá muita participação da comunidade, o que me parece muito justo, muito adequado nesta época em que temos trânsito perigoso.
A proposta é de autoria da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal.
E o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, destacou a importância do marco legal das ferrovias em vigor desde o fim do ano passado. Para ele, é praticamente impossível pensar o desenvolvimento econômico e social do Brasil sem planejamento em logística e em seus modais de transporte.
A gente se enche de esperança, de alegria na construção desse Brasil enorme que precisa transportar seus produtos de forma mais barata. E a ferrovia vai tirar um grande número de caminhões das estradas, diminuir os acidentes, diminuir as mortes, diminuir os prejuízos, diminuir a poluição ambiental, porque se consome aí o petróleo que gera tudo isso. Enfim, é bom sob todos os aspectos.
Uma proposta em análise no Senado prevê a mudança da Constituição para assegurar aos brasileiros o direito à inclusão digital, obrigando o poder público a adotar medidas para ampliar o acesso à internet em todo o país. A autora da PEC é a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Repórter Sabrina Dias.
O Congresso derrubou, em junho de 2021, um veto do presidente Jair Bolsonaro que tratava do fornecimento gratuito de internet para alunos e professores de escolas públicas. Com a derrubada do veto, foram liberados pelo governo 3,5 bilhões de reais para garantir internet para estudantes da rede pública este ano. O relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ressaltou a importância da proposta para o futuro dos beneficiários.
A urgência do projeto está no fato de que a cada dia em que retardamos esse tipo de atendimento, nós afastamos cada vez mais jovens do mercado de trabalho do futuro.
A proposta da senadora Simone Tebet assegura no texto da Constituição a inclusão digital como um direito fundamental para todos os brasileiros, não só para estudantes e professores da rede pública.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU julgou o processo referente à segunda etapa da auditoria integrada que avalia a sistemática de votação eletrônica no Brasil. A auditoria não identificou riscos iminentes à realização das eleições de 2022. O objetivo desta fase foi analisar a gestão de riscos orçamentários, riscos humanos e segurança da informação com foco em pessoas. A próxima etapa investigará os processos de gestão da continuidade de negócio, da custódia e proteção dos dados. Na primeira fase da auditoria, foi avaliado se a sistemática de votação eletrônica seria suficiente para garantir a auditabilidade da votação. O resultado mostrou que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas etapas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem a aprovação do piso salarial para profissionais da enfermagem.
Comissão aprova internet gratuita para cidadãos em repartições públicas.
Avança na Câmara projeto que prevê cotas para contratos de terceirização.
Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara aprovou o projeto que destina, no mínimo, 30% das vagas de terceirização nos contratos da administração pública para pessoas negras, pardas e indígenas. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre a proposta.
Segundo o IBGE, os negros eram a maior parte da população desempregada em 2020, 46%, e recebiam os menores salários. Já segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, no segundo trimestre de 2021, a taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil era de 40,9% entre as mulheres negras e de 27,7% entre as mulheres não negras. Para os homens negros, a taxa de subutilização da força de trabalho era de 26,9% e para os não negros, de 18,5%. Segundo o levantamento, as mulheres não negras recebiam um salário 65% maior do que as negras e os homens não negros recebiam 76% a mais do que os negros. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, teve seu parecer lido na comissão pela deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará. A proposta originalmente beneficiava somente a população negra, mas uma emenda de redação acrescentou os pardos e os indígenas.
Quanto ao mérito, não há como deixar de observar que se trata de um projeto oportuno, dada a lamentável conjuntura atravessada pelo país. Neste contexto, proposições como a que ora se relata torna-se absolutamente cruciais para permitir que o edital exija que o contratado destine um percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto de contratação a pessoas pretas, pardas e indígenas e torna a cláusula necessária dos contratados de serviço de execução por terceiros o compromisso de promoção de igualdade racial pela contratada.
A proposta muda a Lei de Licitações e Contratos Administrativos de 2021. O projeto da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro e de parte da bancada do partido, aguarda escolha do relator na Comissão de Finanças e Tributação. A proposta tramita em caráter conclusivo e, se for aprovada também pela Comissão de Constituição e Justiça, segue direto para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a aprovação do projeto que cria o piso salarial para profissionais da enfermagem. Ele ressalta que a proposta já passou pelo Senado e que agora é a vez de os deputados reconhecerem a importância da categoria.
Pompeu de Matos lembra o papel fundamental desempenhado por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no combate à pandemia. Segundo ele, é preciso encontrar o ponto de equilíbrio entre um salário digno para a categoria e a saúde financeira de estados, municípios e hospitais.
Quem nos defender foram os nossos anjos de branco, os nossos enfermeiros e enfermeiras, que expuseram a vida deles para salvar a nossa. 600 e tantas mil pessoas não voltaram aqui para falar. E muitos enfermeiros e enfermeiras morreram também, exatamente lutando em favor da sociedade, do cidadão, da população, dos pacientes. Por isso nós temos que valorizar esses profissionais, dando-lhes um salário digno, dando-lhes condições de trabalho. Então, colocando um piso para o auxiliar de enfermagem, um piso para técnico em enfermagem e um piso para o enfermeiro, a enfermeira de nível superior. Algo razoável, decente. Nós temos que também cuidar de quem cuida de nós.
Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, também apoia o projeto que estabelece o piso salarial para profissionais da enfermagem. Ele lembra que a proposta já aprovada no Senado inclui enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O deputado foi escolhido relator da matéria na Comissão de Trabalho da Câmara.
Mauro Nazif explica que o projeto prevê um piso de R$ 4.750 para enfermeiros, enquanto que técnicos terão direito a receber, no mínimo, 70% deste valor e auxiliares e parteiras, 50%. Ele destaca o importante papel dos profissionais durante a pandemia e afirma que é hora de o poder público retribuir todo o empenho e dedicação.
E uma dessas retribuições é o piso salarial. Estabelecer um piso mínimo para que a categoria possa ter um salário digno, onde os profissionais não terão que ter 2, 3 empregos para melhorar a sua renda familiar, a sua renda no final do dia. Sabemos que 80% da categoria é composta por mulheres e, além desses afazeres como profissionais da enfermagem, ainda chega em casa, tem a sua terceira, quarta jornada de trabalho. Recebendo as emendas, apresento o relatório de imediato e vamos lutar para que seja aprovado o piso salarial da enfermagem.
Economia.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, defende a aprovação de projeto que permite o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo no Brasil. Ele destaca o aspecto econômico da proposta, lembrando que grande parte da arrecadação iria para estados e municípios.
Além disso, Herculano Passos ressalta que a legalização dos jogos de azar vai gerar mais emprego e renda para a população e fomentar a indústria do turismo. Ele explica o modelo que, se aprovado, será implantado no Brasil.
Nós vimos todas as modalidades de cassino e chegamos num texto importante e bem maduro, que é os cassinos em resorts integrados e os cassinos turísticos. Então vai ter um cassino em cada estado, estados até 15 milhões de habitantes, de 15 milhões a 25 milhões, 2 cassinos, e acima de 25 milhões, que é o caso de São Paulo, poderá ter até 3. E o dobro de cassinos turísticos nesses estados. Isso, com certeza, vai fomentar o turismo, vai desenvolver o nosso país e vai trazer divisas para o nosso país. E vai dar muito emprego, que é o mais importante. Muita gente que está desempregada vai ter oportunidade de trabalho através da legalização dos cassinos.
Desenvolvimento regional.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, elogia o trabalho da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, criada em 2019, com o objetivo de promover o desenvolvimento da região. Ele lembra que, além dos 9 estados do Nordeste, o semiárido brasileiro inclui parte do norte de Minas Gerais.
Segundo o general Girão, os eventos da frente parlamentar apontam o grande potencial do semiárido como celeiro de produção de alimentos não só para o país, mas para todo o mundo. Ele também observa que os investimentos da gestão Bolsonaro na construção de ferrovias têm sido fundamentais para tirar a região do isolamento.
Ao criarmos políticas públicas para que a frente parlamentar possa apresentar isso ao Executivo brasileiro e com isso nós termos o apoio chegando ao produtor, estaremos criando uma estrutura perfeita para que esta produção de alimentos possa chegar até onde a gente imagine que seja o destino final. Não tenho dúvida nenhuma de que a nossa capacidade de produção vai atingir locais que hoje as pessoas não conseguem produzir nada. Primeiro, pela falta d'água. Segundo, pela falta de uma política
política de orientação e depois por uma falta de logística de escoamento. Então, o governo federal está criando ferrovias para essa região para que possa fazer esse escoamento acontecer.
Ao fazer um balanço de 2021, Ângela Amin, do PP, afirma que Santa Catarina foi um dos estados que se recuperou mais rápido da pandemia. A deputada avalia que o trabalho da bancada federal, em conjunto com o governo, foi essencial para que o estado pudesse retomar a normalidade.
Um estado que reagiu bastante positivo nesse momento de pandemia, principalmente na área da economia, e que tem que ter, através do governo federal, o apoio necessário para melhorar ainda mais o seu trabalho e automaticamente o resultado na sua economia, o resultado na qualidade de vida, na oportunidade de emprego. O trabalho foi tão intenso que foi o estado do Brasil que mais recursos federais foram aprovados para as rodovias federais em Santa Catarina. É uma vitória do estado, das lideranças e principalmente do cidadão catarinense e daqueles que produzem.
Como coordenadora da bancada catarinense em 2021, Ângela Amin ressalta que sua prioridade foi garantir o repasse dos recursos da União às estradas federais que cortam o estado. A deputada garante que a bancada continuará unida em 2022 para conseguir mais melhorias para Santa Catarina.
Ciência e tecnologia.
Avança na Câmara projeto que torna obrigatória a internet grátis para os cidadãos que estejam sendo atendidos em órgãos públicos. A reportagem é de Silvério Rios.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a oferta de internet gratuita aos cidadãos em atendimento nas repartições públicas. A norma deve valer para todas as esferas do governo: União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também para empresas que prestem serviços públicos. O texto aprovado na comissão prevê que a implantação do acesso gratuito à internet em repartições públicas deve ser bancada com recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST. O relator da proposta na comissão, deputado Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, ressalta que 40 milhões de pessoas não têm como se conectar à internet no Brasil e que garantir o acesso gratuito é essencial para que a população possa exercer seus direitos.
Temos serviços hoje que exigem do cidadão um cadastro via internet, mas não damos a ele os meios para que isso seja feito. O auxílio emergencial foi um dos maiores exemplos disso. Milhões de brasileiros tiveram dificuldades de receber o benefício pelo simples fato de não conseguirem se conectar. Liberar esse acesso em organismos públicos é mais que uma medida social, é atender a um direito do cidadão.
O projeto que torna obrigatória a internet grátis para os cidadãos que estejam sendo atendidos em órgãos públicos ainda precisa ser analisado pelas comissões de trabalho, administração e serviço público, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado nas três comissões da Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Saúde.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, lamenta a morte de mais de 620 mil brasileiros por causa da Covid-19 e condena a incompetência do governo federal para enfrentar a crise sanitária.
Paulo Ramos também critica o desempenho do governo federal em relação a diferentes aspectos socioeconômicos. Para o deputado, é inaceitável que uma potência como o Brasil apresente índices tão ruins.
Paralelamente à pandemia do coronavírus, que ceifou tantas vidas, nós temos o desemprego, nós temos o arroz salarial, temos o subemprego, temos a fome. São situações inaceitáveis para um país como o Brasil, que ao longo das últimas décadas tem sido uma das 10 maiores economias do mundo. É preciso mudar esse modelo e contemplar os direitos do povo brasileiro através de uma melhor distribuição da renda. Vamos defender os serviços públicos, a educação, a saúde, tudo aquilo que deve ser feito para mudar esta situação.
Alan Rick, do Democratas, relembra sua atuação no combate à Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o parlamentar, seus esforços garantiram equipamentos importantes para a proteção e o tratamento da população do Acre.
Alan Rick acrescenta que trabalhou pela aprovação do auxílio emergencial e garantiu mais de 110 milhões de reais para a área da saúde, direcionados a hospitais e unidades de pronto atendimento da capital e dos municípios do interior do Acre.
Como representante do povo no Congresso Nacional, eu redobrei o trabalho na busca de recursos para garantir o melhor tratamento aos acreanos vítimas do coronavírus. Foi assim que garanti emendas extraordinárias para a saúde do estado do Acre. Garantimos também o envio de 70 respiradores para unidades de saúde da capital e do interior, além de intermediar a entrega de mais 50 respiradores doados ao Estado pelo Ministério Público do Trabalho. Consegui ainda a doação de 5 mil itens para combater o coronavírus no Acre através da nossa boa relação com o embaixador de Israel no Brasil, o então embaixador Yossi Shelley. Constam na doação máscaras descartáveis, luvas, máscaras de proteção facial e álcool em gel.
Coronavírus, evite o contágio.
Para diminuir a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca. Use lenço descartável para higiene nasal. Higienize as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados e evite o contato próximo a pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Célio Studart, do PV do Ceará, celebra a lei sancionada em outubro do ano passado que proíbe o extermínio de cães e gatos saudáveis por órgãos públicos. Um dos autores da matéria, o parlamentar afirma que esta é a maior conquista dos últimos tempos para a defesa da vida dos animais domésticos.
Sally Studart alerta que a única exceção é para animais com doenças graves ou infectocontagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Segundo o deputado, a nova lei representa o fim das carrocinhas, veículos que antigamente capturavam cães e gatos de rua para o abate.
É a possibilidade de nós mostrarmos para a população que o tempo da carrocinha acabou, que animais que estão abandonados nas ruas merecem políticas públicas eficientes, que realmente possam minimizar esse número, dessa superpopulação de animais, gatos e cachorros nas ruas, e que eles não podem ser direcionados para centros de zoonose, para um abate, para uma eutanásia, sem uma justificativa, sem a comprovação de exames que mostrem que a havia uma zoonose de fato naquele animal e isso de fato não era respeitado. E isso agora está proibido de forma definitiva no Brasil.
Transportes.
André de Paula, do PSD de Pernambuco, defende a aprovação do projeto de lei de sua autoria, que aumenta de 5 para 10 anos o prazo de validade do curso especializado exigido de mototaxistas e motoboys. Ele afirma que a mudança pode trazer benefícios importantes para os profissionais.
De acordo com André de Paula, a proposta segue a linha de alterações recentes no Código de Trânsito Brasileiro, como a que elevou o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação.
Acho que essa iniciativa, além de harmonizar a periodicidade do exame com as novas regras da Carteira Nacional de Habilitação, corrige uma injustiça, simplifica o procedimento de periodicidade e facilita muito o dia a dia dos profissionais que fazem parte dessa importantíssima cadeia econômica presente em todas as cidades do nosso país. Além, é claro, do impacto econômico que isso traz muito positivo em relação a esses profissionais.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou proposta para que usuários de transporte público possam pedir a parada fora do ponto no período da noite. A reportagem é de Carla Alessandra.
A Câmara está analisando proposta que inclui entre os direitos dos usuários de transporte coletivo urbano o desembarque fora dos pontos entre as 8 da noite e as 5 da manhã. A medida, que já foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes, determina que idosos, mulheres e pessoas com dificuldade de locomoção podem solicitar ao motorista, dentro desse horário, que pare em qualquer lugar onde seja possível estacionar, respeitando o trajeto da linha. A comissão inclui esse direito entre os previstos na Política Nacional de Mobilidade Urbana. A autora da proposta, deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, destacou que mulheres, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção são mais vulneráveis, principalmente no período da noite.
Casos de violência contra a mulher, no horário em que elas saem do trabalho e voltam para casa, já tarde da noite, é grande. Então ela fica muito vulnerável a qualquer tipo de violência e o que é pior, violência sexual. A pessoa com deficiência também, que já são vulneráveis. Imagine num horário já tarde da noite. A gente precisa também ter uma atenção redobrada para esses casos. Vem as pessoas idosas também, que são muito vulneráveis.
Para a servidora pública Adriana de Cássia Leitão, a possibilidade de parar em um local mais perto de casa representa, sim, maior segurança para mulheres, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.
É interessante e necessário, até porque os pontos são muito longe um do outro. À noite é muito mais perigoso para a mulher. E no que diz respeito à pessoa com limitação, já até presenciei caso de pedirem para o ônibus parar antes da parada e o motorista não concordou, porque ele respeita uma regra que hoje é da empresa. Então ia tornar muito mais humano o transporte público, né? E muito mais atencioso para esse tipo de pessoa, que tem a limitação, para o idoso e para essa questão mais frágil também, que é da mulher.
O projeto que permite aos usuários de transporte público a parada fora dos pontos no período de 8 da noite a 5 da manhã vai ser agora analisado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.